Sejam bem-vindos a mais um podcast da Tráfego e Conversão, Vicente Sampaio aqui. E hoje eu quero conversar com você sobre o que é que você precisa para montar um sistema de vendas na internet. Um modelo de negócio que seja controlável, que você consiga ter uma certa segurança e que você consiga ter previsibilidade. Então, antes da gente iniciar, eu quero explicar por que que eu falo em controle, em segurança, em previsibilidade. Muita gente monta ou pretende montar, criar negócios, desenvolver negócios na internet pensando em coisas do momento. Então muita gente acaba vendo um modelo de negócio que está funcionando muito bem naquele momento e se apega muito àquele modelo e acaba que esse modelo, como ele é algo muito volátil, ele é algo muito da moda mesmo, passageiro, esse modelo não se sustenta no longo prazo. Então muita gente fica procurando modelos da moda, coisas que estão funcionando ali só naquele momento, coisas que não têm uma perspectiva de longo prazo e, obviamente, esses negócios não se sustentam, não conseguem durar anos, talvez nem meses. Então, uma das coisas que é isso, né? Que é uma das coisas que não dura, não perdura por bastante tempo, são os mini sites. Eu sei que eu já falei muito de mini sites, eu já falei para as pessoas criarem mini sites, mas sempre eu falava que construa mini sites, faça os seus mini sites, mas tenha em mente que isso não é um negócio da sua vida. Você deve levar isso como uma renda extra, como um negócio extra, como uma fonte de diversificação dos seus negócios, diversificar os seus resultados, os seus lucros. Então muita gente se apegou ao mini site e hoje ainda, em 2019, as pessoas vêm para mim, me chamam no inbox, no Facebook ou no Instagram e falam: Vicente, mini site funciona? Minha resposta é: funciona. Ponto final. Mas, será que essa é a pergunta certa? Será que o mini site é algo que vai ser um negócio para a sua vida? Que muitas vezes quando as pessoas começam a sei lá, criar negócio na internet, elas ficam pensando no curtíssimo prazo em ganhar dinheiro rápido. E muita gente vai por esse lado do ganhar dinheiro rápido e beleza, você pode construir um negócio ali que vai dar um dinheiro relativamente rápido, mas as pessoas não pensam daqui a um ano, daqui a dois anos. As pessoas têm um pensamento muito imediatista. E não só no mundo dos negócios, não. Isso é em qualquer negócio, em qualquer coisa, tá? Em qualquer nicho. Se você for olhar no emagrecimento, é a mesma coisa. As pessoas querem um emagrecimento rápido. E beleza, você pode emagrecer rápido, até mesmo para você ver o resultado ali acontecer e você ficar empolgado. Mas será que aquela estratégia de curtíssimo prazo, ela vai se sustentar? Eu vi uma época, algumas pessoas que estavam fazendo dieta que era de 500 calorias. Cara, você não sabe o que é 500 calorias? O meu almoço, ele tem em volta de 500 a 600 calorias. Então, se você tem uma dieta de 500 calorias, você consegue emagrecer sim, até em uma semana você vai perder muito peso. Mas será, de verdade, que você vai conseguir manter isso para a vida toda? Então é isso que eu quero que você entenda. Muita gente me procura para perguntar qual é a melhor estratégia, qual é a melhor técnica, e a minha resposta é: essa pergunta está errada no ponto de vista de criação de negócios. Se você quer só brincar de ter um resultado aqui, de fazer coisinhas na internet para ter um pequeno resultado, para brincar de internet, para brincar de negócios, cara, vai por aí. Monta aí a estrutura que você acha que é importante, que é necessária, mas pensando no longo prazo, essa não é a pergunta ideal, tá? Então, dito isso, eu quero que você entenda o que eu vou dizer aqui é algo que eu uso há bastante tempo, há anos, literalmente. Eu acompanho os meus mentores há anos e eles usam praticamente o mesmo modelo de negócio e é isso que eu vou explicar para você. Tá? Então, primeira coisa que você precisa entender é o modelo AIDA. É um modelo muito conhecido aí no mundo da publicidade, no mundo da escrita, que é atenção, interesse, desejo e ação. Então, toda a sua estratégia, ela deve se basear nisso, tá? Nesse modelo AIDA, pelo menos a sua mensagem, ele deve se basear nisso. Atenção é você, como o nome já diz, despertar a atenção daquela pessoa. Então, o cara está ali no Facebook, né? Vendo ali, sei lá, conversando com os amigos, conversando ali com a família, vendo ali novidades, perdendo muito tempo, coisa que eu não recomendo. Mas ele tá ali no Facebook, no Instagram, qualquer rede social, e ele vê um anúncio seu. Ou um post seu, um conteúdo seu. E esse conteúdo, ele deve quebrar um padrão do que ele já está acostumado a ver, para despertar a atenção dele. Então, nos últimos tempos, eu tenho feito anúncios na internet que quebram o padrão que a pessoa está acostumada a ver. Então, eu coloco uma foto de uma pessoa fazendo uma careta, uma foto que não condiz com a realidade daquela pessoa. Isso tende a chamar a atenção. Isso tende a viralizar e tende a fazer com que a pessoa pelo menos fique curiosa. Então eu já consegui a primeira coisa, que é despertar a atenção dela. Ela vê algo que é incomum, não necessariamente você coloca uma pessoa fazendo careta, isso é um dos modelos, tá? Mas fazer algo, colocar algo, uma foto, um texto, que a pessoa bata o olho e ela fala: peraí, como é isso? Como isso funciona? Então tem que chamar a atenção, tem que despertar a curiosidade da pessoa. Então entenda que tudo que eu for falar aqui tem muita ligação com psicologia. Praticamente vender é você entender a mente humana, né? Então tem muita psicologia, neuromarketing. Então, das primeiras coisas é a atenção. Segundo é interesse. A pessoa tem que despertar interesse em dar um próximo passo. Então eu já despertei a atenção, já chamei a atenção daquela pessoa e agora eu falo o seguinte: olha, eu vou te oferecer um e-book gratuito, um webinar gratuito, alguma coisa que você vai oferecer gratuitamente para aquela pessoa, para que ela tenha interesse em se inscrever, em dar um próximo passo. E aí você deve levar essa pessoa até um próximo passo onde ela vai se cadastrar, por exemplo. Então, isso é a estrutura que eu uso no meu funil de vendas, tá? Então, chama a atenção, desperta o interesse e faça com que a pessoa se cadastre, coloque ali seus dados para pegar alguma informação, algum prêmio, que seria um webinar, um workshop, um e-book, um PDF, qualquer coisa que eu vou entregar gratuitamente. Na sequência, existe o desejo. E esse desejo, ele geralmente é feito através de um conteúdo que eu vou me relacionar com essa pessoa por e-mail. Então, eu vou mandar mensagens por e-mail, conteúdos por e-mail, materiais, para essa pessoa falar: cara, esse cara sabe do que está falando e esse cara tem a solução para o meu problema. Então, qual é um dos problemas que eu resolvo, né? Um dos funis de venda que eu fiz era falando sobre como um consultor pode vender o seu serviço por um preço maior, cobrar mais pelo seu serviço. Então, eu não estou falando com a pessoa que quer se tornar um consultor. Eu estou falando com pessoas que já são consultores, né? Já atuam vendendo serviços e essas pessoas querem cobrar mais. Ponto. Então eu desperto o desejo dessa pessoa de: cara, peraí, deixa eu ver o que é que esse cara tá falando, isso aqui faz sentido. Eu hoje eu cobro barato, então esse cara tá me ensinando a cobrar mais caro, então ele se identifica e eu começo a gerar um desejo na mente dele. E depois o próximo passo é a ação. Eu preciso que essa pessoa tome uma ação para ela comprar o produto ou se inscrever para receber o meu acompanhamento, a minha orientação, que é o meu produto, que é o meu serviço. Então entenda que existem esses passos para que você fique mais, para que fique mais claro na sua mente, né? Uma forma mais didática de você entender são esses passos, tá? E aqui uma recomendação que eu faço é que você não trabalhe com produtos muito baratos. Muita gente chega para mim e fala: Vicente, eu tenho um produto para divulgar aqui. Eu falo: beleza, me mostra o seu produto. E a pessoa vai, me mostra. E aí o produto, sei lá, custa R$ 50, R$ 20. E cara, vamos fazer um cálculo aqui. É mais fácil você vender, fazer 10 mil vendas de um produto de R$ 10, ou é mais fácil você fazer 100 vendas de R$ 1.000? Quero que você pense aí. Os dois cenários vão dar o mesmo valor, né? Vão dar R$ 100. Mas o primeiro é 10 mil vendas de R$ 10. E o outro cenário são 100 vendas de R$ 1.000. Cara, fazer, na minha opinião, tá? Fazer 10 mil vendas não é uma tarefa fácil. Fazer 100 vendas também não é uma tarefa fácil. Mas fazer 10 mil vendas, cara, é um volume muito grande que você precisa ter de tráfego, que coisa que muitas pessoas não conseguem. Então, por exemplo, você fazer 10 mil vendas, cara, você vai muito provavelmente precisar aí de, sei lá, 500 mil visitas para você fazer 10 mil vendas, talvez. Talvez menos que isso, mas só para você entender onde eu quero chegar. Você precisa de muito tráfego, você precisa de uma estrutura muito grande de divulgação, de publicidade, de conteúdo. Então, é muito mais trabalhoso, eu diria, fazer 10 mil vendas do que fazer 100 vendas de R$1.000. Por mais que o produto seja mais caro, não é tão discrepante a dificuldade que você vai ter de oferecer esse produto. Então, se eu fizer uma venda de R$1.000, o trabalho que eu tenho para fazer essa venda é praticamente o mesmo trabalho que eu tenho para fazer a venda de R$10. Eu tenho que fazer uma carta de vendas, eu tenho que fazer talvez um webinar, um vídeo de vendas, eu tenho que fazer um conteúdo que eu vou enviar por e-mail. Claro que para a pessoa comprar algo de R$10, é muito mais fácil dela passar o cartão. R$10 é R$10. Por outro lado, para ela fazer uma venda, para ela fazer uma compra de R$1.000, ela já vai pensar mais. É claro, ela vai pensar, será que eu faço essa venda? Será que eu devo essa compra? Será que eu devo entrar nesse produto, nesse treinamento, nesse programa? Obviamente, tem que ter um processo mais sofisticado, mas o trabalho é o mesmo. Eu vou ter que fazer as mesmas coisas, só que talvez com mais sofisticação. Mas é muito mais tranquilo, eu diria, fazer 100 vendas de R$1.000 do que fazer 10 mil vendas de R$10. Então, muita gente acredita que vai vender um produto barato e por isso vai vender mais. E não é verdade. Às vezes você, até aumentando o preço do seu produto, passa um valor percebido maior e a pessoa acaba tomando a decisão de comprar um produto um pouco mais caro. Então, quando eu falo para a pessoa, olha, tem um produto aqui que custa R$20, a pessoa fica, putz, R$20? Não presta. É o que as pessoas pensam de modo geral. Se é barato, não presta. Pode ser que seja o melhor produto que você fez na sua vida, pode ser que você colocou toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, você fez aquilo com o maior carinho, o maior amor. Mas, cara, se a pessoa tá vendo aquilo e você colocou um preço muito baixo, a qualidade na mente dela é baixa também. Não importa, tá? Não importa se você colocou todo o seu amor, todo o seu coração nesse produto. Se é um produto fruto de muito estudo. As pessoas percebem pelo preço. O preço tem uma ligação direta com o valor. Então, se você tem um carro que custa, sei lá, R$1.000 e um carro que custa 100 mil, na sua cabeça, automaticamente, você pensa, pô, o carro de 100 mil é melhor. Pelo menos o carro de 100 mil é mais luxuoso, vai dar mais status. Então, existe isso. É algo comum do nosso mercado. Então, eu não recomendo que você trabalhe somente com produtos de preço pequeno, de preço baixo. E a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, primeira coisa que você precisa ter é um imã para você atrair essas pessoas para dar esse primeiro passo. Então, geralmente, eu uso um webinar, ou um e-book, um PDF, um checklist, um diagrama, até infográfico, né? Teve uma moda do infográfico, que todo mundo queria fazer infográfico, era bonito, as pessoas compartilhavam, viralizavam. E, cara, hoje em dia meio que deu uma esfriada, né? Mas você pode tentar, você pode testar também para o seu mercado. Mas você deve oferecer alguma coisa para aquela pessoa que resolva um problema específico, tá? Muita gente acaba fazendo uma solução muito ampla para aquele mercado. E às vezes, por exemplo, aprenda a emagrecer. Aí você vai lá e baixa o e-book. Beleza. Mas é muito genérico. Às vezes a pessoa ela quer emagrecer por diversos motivos. Às vezes ela já é. Ela não é obesa, mas ela está um pouco acima do peso, ela quer emagrecer, só que são públicos diferentes. Então é muito melhor você escolher um público específico, um nicho específico, aí você trabalha o imã naquele público específico. Então, por exemplo, no caso dos consultores, né, que eu falei, eu poderia falar, torne-se um consultor premium. Comece o seu negócio de consultoria, mas não é por aí que eu quero ir, por começar um negócio de consultoria. Eu quero pegar pessoas que já são consultores, já estão no mercado, já sabem como é que funciona, só que essas pessoas estão cansadas de cobrarem barato, cobrarem pouco, e essas pessoas querem cobrar mais, só isso. Eu não quero pegar uma pessoa que está começando do absoluto zero. Apesar de que algumas pessoas do Absoluto Zero acabaram entrando também nesse produto, mas pelo menos eu falo, deixo muito claro que você vai dar esse passo, mas você está proibido de cobrar barato. Então é praticamente isso. Então, a pessoa entra, eu vou montar meu negócio de consultoria, mas eu já quero começar premium, já quero começar cobrando o valor justo pelo meu serviço. Então você oferece um imã para a pessoa se cadastrar. Na sequência, eu recomendo fortemente que você tenha uma oferta de entrada. É claro que isso depende muito de cada nicho, de cada mercado, vai depender da sua oferta de modo geral, do seu produto, do seu serviço. Mas, de uma forma bem ampla, de modo geral, eu recomendo que você tenha uma oferta de entrada. E essa oferta de entrada, o que é? É um produto que vai fazer com que essa pessoa tome a primeira decisão de comprar de você. Se, vamos lá, a pessoa está ali navegando no Facebook, está se divertindo, vendo ali os posts, e aí ela vê o seu anúncio, ela se interessa, ela clica e se cadastra para receber o PDF. E você, quando a pessoa se cadastrou para receber o PDF, você fala: olha, o seu PDF vai chegar no seu e-mail daqui a 10 minutos, mas antes eu quero que você assista esse treinamento e veja a oportunidade que eu fiz para você. E aí a pessoa assiste o treinamento e você oferece um produto que custa R$ 2.000. Cara, a pessoa não te conhece, a pessoa não sabe quem é você, não conhece a sua empresa, não sabe a sua idoneidade. Por mais que você seja uma pessoa, uma empresa idônea, não interessa. A pessoa não sabe, ela ainda não lhe conhece tão bem assim para pegar o cartão de crédito dela e passar R$ 2.000 ali. Então, é muito mais fácil para que essa pessoa, fazer com que essa pessoa tome uma primeira decisão de baixo risco, para ela ver, para ela ter uma degustação, uma demonstração, uma amostra do que você sabe, do que você tem para oferecer. E aí a pessoa compra ali um produto, que é um produto de entrada, que vai de 1 a R$ 50, mas, mais uma vez, isso depende muito do mercado, tá? Tem mercado que talvez um produto de entrada custe R$ 100, R$ 200, depende. Mas de modo geral, infoprodutos em geral, de R$ 1 a R$ 50 é um produto de entrada, tá? Então, às vezes eu ofereço, por exemplo, o primeiro mês do Marketing Boss é por R$ 1. Então o cara tem acesso ao portal de membros, o primeiro mês é R$ 1, assim como a Netflix faz, né? O primeiro mês é de graça, os primeiros 20 dias são de graça, e aí depois a assinatura fica sendo cobrado o valor total, né? O valor real. Então eu cobro R$ 1 o primeiro mês e depois a pessoa paga a mensalidade até quando ela quiser. Então, isso é para fazer a pessoa dar o primeiro passo, ela fazer uma degustação do que eu tenho para oferecer e ela perder o medo de dar esse primeiro passo, né? Ela não vai comprar um produto, talvez, logo de cara de R$ 2.000, por exemplo. Mas ela compra um produto de R$ 1, de R$ 5, de R$ 10, até R$ 50 é um valor interessante. Depois que essa pessoa dá esse primeiro passo, o que é que aconteceu com essa pessoa? Ela se tornou um cliente. Então, essa pessoa que entrou no seu funil, ela não é mais um desconhecido. Ela não é uma pessoa desconhecida. Ela é um cliente seu. A partir desse momento, se tornou cliente. Então, agora, você vender para um cara que já é cliente, para uma pessoa que já se tornou cliente, já faz parte da sua empresa, da sua comunidade, é muito mais fácil do que você vender para um desconhecido. Tem até um estudo que mostra que é de 6 a 7 vezes mais caro adquirir um novo cliente do que vender pro cliente que você já tem. Então, se você já tem uma clientela que a partir desse funil de vendas você já conseguiu, você consegue oferecer o seu próximo produto com uma conversão muito maior. E aí vem o próximo produto, que geralmente é uma oferta de upsell. Então, a pessoa entrou no seu funil, baixou ali o PDF e você falou: olha, eu tenho uma proposta aqui para te fazer. Aí a pessoa lê ali a sua carta de vendas ou assiste o seu vídeo, e no seu vídeo você fala: olha, tem um produto aqui que custa R$ 10. A pessoa vai lá e compra. A partir do momento que ela comprou, o cartão de crédito dela passou, ela vai para outra página onde você vai oferecer um upsell. O upsell, para deixar muito claro, uma forma bem batida de dizer o que é um upsell é através do McDonald's. Então você vai lá no McDonald's, pede um hambúrguer e lá o atendente do McDonald's fala: olha, você quer acrescentar uma batata frita e uma Coca-Cola, um refrigerante, por apenas, sei lá, 10, R$ 15, sei lá, uma promoção. Ele faz um combo que fica mais barato você fazer esse upsell. Você só ia comprar um hambúrguer, você só queria ali aquele McLanche, sei lá, aquele, sei lá, nem sei o nome dos lanches lá, mas você só queria aquele hambúrguer. E aí, quando o cara te ofereceu uma batata frita mais um refrigerante por um preço mais barato do que se você comprasse separado, você fala: cara, tá, eu acho que é uma boa, né? Tá, um preço aceitável, e uma coquinha, e uma batatinha, é bom demais. Beleza, e você vai lá e dá esse passo. E como você, e aí tem um fator psicológico aqui, quando você passa o cartão, né? Quando você faz uma compra, onde quer que seja, na internet ou no mundo offline, quando você faz uma compra, o seu cérebro libera algumas substâncias prazerosas, como ocitocina, dopamina, enfim. Então, o seu cérebro, ele começa a liberar essas substâncias e você fica querendo, é um sistema de recompensa, né? Você passou o cartão, dá uma sensação, sobe aquela substância ali, começa a disparar aquela liberação de substância no seu cérebro e você fica sentindo um prazer intenso. E aí isso faz com que você fique mais propenso a comprar de novo. Então, por isso que shoppings, fazem com que as pessoas comprem muitas vezes em uma frequência muito frenética. Então a pessoa comprou ali uma camisa e ela entra naquele estado de êxtase, e a dopamina, a ocitocina começam a fazer aquela massagem cerebral, e a pessoa, pô, eu quero agora comprar uma calça, agora eu quero comprar um moletom, quero comprar um relógio, quero aproveitar. Então você começa a comprar um monte de coisa. Claro que isso não acontece sempre, mas é algo que acontece com bastante frequência, principalmente em shoppings. A pessoa acaba comprando numa loja e aí acaba consumindo em outra, às vezes até de outra coisa, vai, acaba, sei lá, indo lanchar também, e acaba indo pro cinema, e acaba indo fazer um monte de coisas que no começo ela não iria fazer. Ela só ia pro shopping comprar uma camisa. E acabou comprando camisa, calça, relógio, óculos, acabou comendo lá, jantando, e acabou até assistindo um filme. Então isso acontece, isso é mais comum do que você imagina. Então esse upsell, ele também é muito usado nesse momento onde você vai fazer essa oferta, no momento que a pessoa passa ali o cartão de crédito dela, no momento que ela realiza a compra, né? Então ela acabou de comprar, na página de agradecimento pela compra, você fala: muito bem, muito obrigado, você já adquiriu o seu produto, o seu acesso vai ser enviado para o seu e-mail, mas antes eu quero te fazer uma proposta, eu quero te oferecer esse produto por um preço promocional, tá? Então é interessante que você coloque um preço ali no checkout que é diferente do preço que a pessoa pagaria por fora, né? Senão não tem muito sentido a pessoa também dar esse outro passo ali naquele momento. Então, por isso que muita gente chama one time offer, né? Que é uma oferta de uma única vez, é uma oferta relâmpago. Então você mostra para a pessoa que, ó, você acabou de comprar e por isso você vai ter um desconto para você entrar agora. Você só vai ter esse desconto agora para você entrar nesse outro produto. E aí você oferece um produto ali de um preço maior. E aí o valor depende do nicho, geralmente, ou do ticket de produto que você trabalha. Mas digamos que a pessoa foi lá, comprou um produto de R$ 10, passou o cartão, deu tudo certo, e aí na página de obrigado, eu falo: olha, agora eu tenho um produto para você que custa R$ 800, mas só aqui nessa página, porque você acabou de adquirir esse produto, você vai ter acesso por R$ 500. E a pessoa, como ela está dentro, ela já é seu cliente, né? Essa pessoa já se tornou cliente e ela está naquele momento de compra, né? O momento que ela tomou uma decisão de compra, ela tende a dar esse outro passo também. E aí você faz mais uma venda de upsell. Mas algumas pessoas elas vão falar: não, eu não quero. E aí lá dentro mesmo da sua página você pode colocar a opção de sim, eu quero comprar. E aí a pessoa vai lá e compra. E você pode colocar também um botão dizendo: não, eu não quero essa oferta. E aí quando a pessoa clica em não, eu não quero essa oferta, ela vai para uma coisa chamada downsell. Tem um upsell, né, que seria uma venda com valor acima, uma venda que agrega, né, um valor ali ao produto, uma venda de maior valor. E depois tem um downsell, caso a pessoa diga não, que é uma venda de um valor menor do que o do upsell. Então, se você oferecer um produto de 500 e a pessoa disse não, fala: cara, tenho aqui uma outra proposta para você, que é esse portal de membros que custa, sei lá, R$ 100, ou esse outro treinamento, que é um treinamento que vai também ajudar a pessoa com aquele objetivo dela. Ah, lembrando também, acabei não falando, mas que todos esses produtos eles têm que ter uma ligação. Então, se a pessoa está comprando um produto de emagrecimento, que é um treinamento ensinando ela a emagrecer, fazendo apenas 15 minutos de exercício por dia, na sequência você pode oferecer um upsell, onde vai ter uma orientação semanal, orientação mensal por Skype ou uma live ali, com as pessoas vão se encontrar e vai dar uma orientação. Se a pessoa disser não, você leva para, por exemplo, um produto que vai ser sobre um produto sobre algum arquivo nutricional, material nutricional, onde você vai oferecer para a pessoa dietas, receitas para aquela dieta não, né? Não, acho que dieta não seria até ético, não sei. Mas sei lá, algumas dicas de alimentos, de receitas. Pronto, receitas acho que fica perfeito. De receitas para a pessoa potencializar o emagrecimento. Então, a pessoa comprou um produto para aprender a emagrecer, fazendo um treinamento de 15 minutos por dia. E aí você ofereceu na sequência uma orientação, que tem um custo maior, né? Porque vai ter o seu tempo ali, você vai parar para conversar com as pessoas. E a pessoa disse não. Aí você oferece outra coisa que é um livro de receitas ou sei lá, um workshop com receitas, onde a pessoa vai ter acesso a esse material aí por um preço menor do que a sua orientação. Então aqui você já tem três produtos. Quatro, né? Colocando o produto de graça, né? Que a pessoa se cadastrou para receber, uma orientação, não, um webinar, um PDF, um checklist, aquele produto inicial, produto gratuito. Na sequência, tem um produto de entrada, depois tem um produto upsell e depois tem um produto downsell. Tá? Um produto mais caro, um produto com preço um pouco menor. Então, geralmente, esses são os produtos que eu costumo trabalhar. O produto gratuito, a oferta de entrada, o produto principal, o produto de alto ticket. Isso faz com que o ciclo de vida do cliente seja muito bom para mim. Eu tenho clientes que, se eu não tivesse esses produtos, eu não teria esse ciclo de vida do cliente, né? Que é o LTV ou Lifetime Value, que fala o seguinte: as pessoas, por exemplo, eu vendo um produto de R$50. Se o cara compra um produto de R$50 e eu não tenho mais nada para oferecer na sequência, acabou ali. Acabou. O LTV, o ciclo de vida do cliente, nesse caso é só R$50, porque eu só tenho um produto, então ele só tem uma chance de comprar de mim. Agora, eu costumo fazer vários produtos, então eu tenho um produto de 50, tenho um produto de 200, tenho um produto de 1.000, tenho um produto de 500, tenho um produto de 2.000. Então a pessoa vai comprando vários produtos ao longo do tempo. Então tem pessoas que estão comigo, clientes que estão comigo há 3 anos, e eles estão comprando desde 2016, 2017, 2018 comprando. E entraram em 2019 também comprando novos produtos que eu vou lançando. Isso faz com que o meu ciclo de vida do cliente, o meu LTV, o LTV, né, falando em inglês, faz com que esse ciclo aumente ao longo do tempo. Então, se o cara tem um nível de satisfação, ele está tendo resultados, ele gosta do meu trabalho, ele respeita o meu trabalho, ele sabe que a gente trabalha sério, ele vai querer dar esses passos. Então, por exemplo, o ciclo de vida do cliente do Starbucks... Não vou começar pelo Starbucks, não. Vou começar pela Netflix. A Netflix diz que, em média, as pessoas assinam o seu serviço de streaming por 25 meses. Isso dá aí US$291 de ciclo de vida do cliente, né? Uma média de US$291. Ou seja, a pessoa que assina, em média, ela deixa US$291 na Netflix. No Starbucks, é algo surreal. O Starbucks tem um nível de satisfação, né? Fizeram um levantamento de 89%, cara. 89% dos clientes estão altamente satisfeitos com o Starbucks. Isso faz com que os caras consumam o Starbucks toda semana, ou sei lá, todo dia talvez. Então, o ciclo de vida do Starbucks, do cliente do Starbucks, é de US$14.099. Ou seja, o cliente do Starbucks deixa lá US$14.000. Cara, isso é muita grana. Então, se o Starbucks tivesse só um produto ou tivesse não tivesse um nível de satisfação interessante, isso não aconteceria. As pessoas não iriam lá comprar várias e várias vezes. É claro que é um nicho também que a pessoa acaba... É um nicho de produtos que a pessoa acaba consumindo várias vezes, né? Então a pessoa toma um café e esse café acaba, né? Então ela tem que ir lá no outro dia tomar mais café, enfim. É algo que a pessoa coloca muitas vezes na rotina. Tá indo pro trabalho, para ali no Starbucks, toma um café e continua andando. Então isso também ajuda. Mas é claro que o ticket é pequeno, né? Então um café do Starbucks, acho que nos Estados Unidos é US$5, US$7. Então, é um ticket pequeno, mas a pessoa acaba consumindo várias vezes. Mas veja que no Starbucks eles têm um mix de produtos muito grande. Eles têm torta, eles têm donuts, eles têm café, eles têm milkshake, eles têm vários milkshakes. Inclusive, eu não gosto muito do café de lá, porque é um café um pouco aguado. Eu gosto de um café mais forte. Mas, de vez em quando, eu dou uma chance e tomo alguns milkshakes de lá. Mas eu gosto muito do café, do pó do café, né? Do grão do café. Então eu vou lá, escolho alguns cafés, né? Tem, por exemplo, agora recentemente eu comprei o Sumatra, comprei o Quênia, que são cafés, né? Pacotes de café com nomes aí de vários locais do mundo. E aí eu comprei o Quênia, o Sumatra, e lá mesmo na hora eu peço para ele moer o grão, né? Então o grão é moído na hora, é muito melhor do que comprar aquele café industrializado do supermercado. O café é muito mais gostoso, é muito mais saudável também, eu acredito. E ele moe na hora de acordo com a minha necessidade. Então, se eu falo, olha, eu preciso para a prensa, e ele vai lá e moe na medida certa para a prensa. Eu preciso para o filtro de papel, ele vai lá e moe para o filtro de papel. Então, dependendo da minha necessidade, ele faz a moagem do jeito que eu quero. Então, isso é para mim, né, para o Vicente aqui, o tio Vi, isso é muito bom. Eu gosto do Starbucks por isso, tá? Então, eu sou um dos clientes do Starbucks mais do grão do café deles, né? Dos pacotes de café, do que de ir lá tomar um café mesmo, né? Mas eu acabo indo lá comprar o pacote de café, acabo tomando um milkshake lá, eu fico testando novos sabores de milkshake Todo dia aparece um milkshake novo, parece. Então acabo tendo que provar um bocado. Mas acabo deixando, por conta disso, acabo deixando uma grana lá. Mas eu não deixaria essa grana lá, eu não faria esse investimento no Starbucks se eles não tivessem esses pacotes de café. Então, para mim, o que me pega são os pacotes de café, né? Eu vou lá comprar o pacote, peço para eles moerem, e lá eu vejo um doce, vejo, sei lá, um donut, tipo, cara, deixa eu provar esse donut aqui com café. E acabo consumindo outros produtos também. Então, quando eles têm um mix de produtos, eu acabo consumindo outros produtos. Então, um mix de produtos é uma coisa que eu recomendo que você comece a pensar no seu negócio. Então, hoje eu tenho um mix de produtos justamente por isso, porque eu consigo vender para os meus clientes várias vezes. Então, eu vendo para o cliente que, eu quero começar. Cara, começa pelo portal de membros, que é baratinho, é R$ 37 por mês. E aí o cara fala, cara, agora eu tenho um resultado, agora eu quero dar um passo adiante. Ah, entra aqui na nossa consultoria, custa tanto. Entra aqui na nossa mentoria, entra no nosso grupo de negócios. Então, eu tenho vários produtos para pessoas diferentes, né? Pessoas que estão em jornadas diferentes e para aquele cliente ir evoluindo ao longo do tempo comigo. Eu não quero que ele entre no portal e fique pagando o portal sem ter resultado. Eu quero que ele tenha resultado e dê um próximo passo. Então é um ganha-ganha. Ele ganha tendo resultado com o material que eu entrego para ele e eu ganho porque ele vai avançando na minha escada de produtos, uma escada de valor. Então eu tenho um produto mais barato, tenho um produto de maiores tickets e um produto de alto ticket. Então a pessoa vai subindo essa escada de valor. E o Gary V, que talvez você conheça, o Gary Vaynerchuk, é conhecido como Gary V, ele é um cara que aparece muito na internet, né? Um cara que fala muito de social media, de redes sociais. Ele é um cara que fala muito de motivação, de você fazer, de você ser hustle, né? Que é um cara que faz acontecer, um cara que vai pra ação e não fica só de mimimi nas redes sociais. É um cara que age. E ele, muitas pessoas não enxergam, mas ele tem essa escada de valor. Eu até anotei aqui alguns dos produtos dele. Então, ele tem de escada de valor, por exemplo, na primeira etapa, né? Os produtos de entrada, ele tem. Primeiro, né, tem o material gratuito, né, que são os podcasts dele, os vídeos no YouTube. Aí, na sequência, depois do conteúdo gratuito, ele tem os livros dele, os eventos e os produtos físicos. Ele tem até uma marca de tênis, eu não sei se ele tem mais produtos, mas eu sei que ele vende tênis também. Esses são os produtos de entrada do Gary Vee, né, os livros, os eventos. Inclusive, eu acho que eu tenho algum livro dele aqui ou no Kindle. E depois, ele tem uma consultoria com a comunidade de mentores, que são mentores ali que foram formados por ele, né? Consultores que foram formados por eles, que essa consultoria, até onde eu sei, ela custava ou ainda custa 10 mil dólares. Você paga ali 10 mil dólares para você ter uma mentoria, uma consultoria com essa comunidade de mentores do Gary Vee, certo? Então esse seria o produto principal, né? O produto que ele. Principal não, o produto de médio ticket ali. Ele tem um outro produto na sequência, que é o produto da VaynerMedia, né? Que é a empresa dele, a agência de publicidade dele. Que aí é uma empresa multimilionária que vende projetos de social media, faz conferências, faz consultorias. Então ele tem esse produto, que é um produto bem mais caro aí, esse valor nem é divulgado, porque obviamente é um B2B, né? São empresas que contratam a empresa dele para fazer ali um trabalho de redes sociais, um trabalho de marketing, publicidade na internet. Então ele tem esses três produtos assim que a gente pode ver, que são produtos de entrada, livros, eventos, os produtos físicos. Na sequência, ele tem essa consultoria com os mentores ali da comunidade dele, que custa ali 10 mil dólares. E depois ele tem um produto de alto ticket, que é da VaynerMedia, que são os projetos, as consultorias, as conferências que ele faz. Então ele, o Gary Vee, participa desses produtos. Então preste atenção no seguinte: quanto mais perto eu estou do Gary Vee, mais caro é. E quanto mais longe eu estou, mais barato é. Então, um livro, por exemplo, é R$ 20, porque eu só estou lendo ali o livro dele. Então, eu não estou nem um pouco perto dele. Eu vou na livraria, compro o livro e eu estou distante dele. Se eu quiser ficar um pouco mais perto, eu posso pagar os mentores ali da comunidade dele. Então eu vou saber como é que funcionam os bastidores, eu vou ter um contato com quem tem contato com ele. Ou seja, eu estou me aproximando do Gary Vee. Né? Por mais que eu ainda não conversei com ele, não falei com ele, mas eu estou mais perto. Eu estou perto de quem está perto dele. Então eu estou conversando com os mentores que foram formados por ele, pela equipe dele. Então eu já estou mais perto do Gary Vee, por isso eu pago mais caro. Agora, se eu quiser ter a consultoria do Gary, se eu quiser conversar com ele, se eu quiser ter um projeto feito por ele ou pela equipe de diretores dele, as pessoas que estão próximas ali mesmo, algo mais próximo ao Gary, aí é bem mais caro. Né? Não vou dizer mais caro, né? Mas eu costumo falar caro simplesmente por didática, mas eu quero que você entenda que caro é muito relativo. Então, eu pago um valor mais alto para estar mais próximo dele. E pago valores mais baixos para estar mais longe dele. Então, é exatamente o que eu faço. Então, a pessoa baixa um e-book de graça, está longe, né? A pessoa baixou o e-book, pronto, ela lê ali o e-book. Ela não vai ter um contato comigo. Ela quer dar um próximo passo, então tem videoaulas, por exemplo. Então, já é um custo, já é um valor um pouco maior, mas ela ainda não tem contato comigo. Depois, ela pode estar num grupo de negócios onde eu vou acompanhar, orientar essas pessoas ali através de ligações, de lives, né, webinários. E aí essa pessoa paga um valor mais alto. Então veja que quanto mais perto de mim, ela vai subindo nessa escada. Então se você quiser uma consultoria um a um comigo, conversar diretamente comigo, aí já é um valor de alto ticket. Então existe essa escada de um produto mais distante de mim para um produto mais próximo a mim. Então muitas pessoas acabam fazendo o seguinte, acabam falando, cara, eu vou te dar uma consultoria, eu vou te dar todas as minhas estratégias, eu vou te dar materiais, tudo, por R$20. Então você está fazendo errado. A pessoa está tendo acesso a você, acesso ao seu tempo, que o seu tempo deveria valer muito, porque tempo é dinheiro, e você está dando tudo para a pessoa por um valor muito pequeno. E o que é que vai acontecer? Primeiro, você não vai conseguir atingir bons resultados. E segundo, a pessoa, o seu cliente, não vai dar valor porque é barato. A pessoa não valoriza, as pessoas não valorizam de modo geral o que é barato. Então, o cara está pagando R$20 para ter uma consultoria sua, uma mentoria, um acompanhamento, orientação, acesso ao seu Skype, acesso ao seu WhatsApp, todos os vídeos, tudo isso por um valor muito pequeno, as pessoas não vão valorizar. Isso é um fato. As pessoas não vão se comprometer porque não existe o skin in the game, né? Que é uma expressão muito utilizada lá fora, que a tradução seria colocar o na reta, né? Então, se você não coloca o seu na reta, cara, você não vai se comprometer. Então, se eu invisto R$5.000 para estar naquele programa, para estar naquele treinamento, cara, eu vou me esforçar ao máximo para fazer esses R$5.000 voltarem, pelo menos, no mínimo. Agora, se eu invisto R$20, cara, R$20 talvez não faça falta para muita gente. Então, as pessoas não vão colocar o seu na reta. Então, você precisa fazer com que as pessoas valorizem o seu trabalho. E isso é bom para elas também. Porque se elas não colocam compromisso, se elas não se comprometem com o seu produto, com o seu serviço, elas não vão ter resultado. Então, você precisa ter essa escada de valor para pegar as pessoas que já estão em uma jornada mais avançada, que vão querer os produtos de maior ticket direto muitas vezes, ou então vão passar por toda a escada, e os produtos mais baratos para você pegar essas pessoas que estão no início da jornada. Mas lembre-se, é muito mais difícil você fazer um grande faturamento com produtos de valores pequenos. É muito mais interessante que você tenha produtos de tickets de valores diferentes para você conseguir um faturamento interessante, certo? Beleza, então esse foi o nosso podcast de hoje, falando sobre como você consegue montar esse sistema. Eu espero que tenha fritado o seu cérebro, porque foi um monte de informação, mas foram informações valiosas, que é algo que eu uso no dia a dia, é algo que eu estudo, algo que eu, mais importante do que estudar, eu aplico, né? Como o Gary Vee mesmo fala, tem que ser hustle, tem que aprender e aplicar na hora. Então não adianta você ouvir esse podcast e falar, cara, legal, gostei da informação. E aí, não fazer nada com essa informação. Isso não vai te dar um centavo a mais. Você tem que pegar essa informação e começar a usar. Como é que vai ser o meu produto de entrada? Cara, cria o produto de entrada. Hoje, se puder. Qual vai ser minha oferta de upsell? Cria sua oferta de upsell. Cria um produto de ticket maior. Cara, qual vai ser minha oferta de downsell? Cria um outro produto. Não é obrigatório, é opcional também o downsell, por exemplo. Mas você precisa ter um produto de entrada e tem que ter um produto principal. No mínimo, você tem que ter esses dois produtos. O de entrada, produto barato para a pessoa tomar essa primeira ação, e um produto principal, que é o produto que vai realmente colocar lucro no seu negócio. Então, pegue essas informações, volta esse podcast quantas vezes for preciso para você começar a usar essas informações. Anota, se possível também, essas informações para você usá-las no seu negócio. Não simplesmente escutar. É isso que difere as pessoas que têm resultado das pessoas que não têm. Só ficar escutando, só ficar passivo, não vai te dar resultado. Você tem que ser ativo, você tem que fazer, você tem que ser hustle. Lembra de mim e lembra do Gary Vee, tá? Lembra de mim falando do Gary Vee. Cara, tem que ser hustle. Pega essas informações e vai pra ação. Começa a colocar isso em prática, que com certeza você vai ter resultado. Basta você fazer dar certo até dar certo. Vou terminar aqui com essa frase aí, uma frase bem motivacional mesmo, uma frase meio que clichê, né? Mas é realidade. Você tem que fazer acontecer as coisas, cara. Não adianta, não adianta eu te dar a melhor informação do mundo e você não usar essa informação. Aplica a informação e começa a colher os resultados. Beleza? Combinado? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo no coração e até a próxima.